Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Este é o Fala Série, o programa antenado no presente, passado e futuro da televisão. E hoje nós temos Cláudio Dragão Dourado, Edson Oliveira, Márcio Neves, Thiago Miani e Vinícius Schiavini para o A Equipe Avalia 2019. Se você gosta do nosso trabalho, não se esqueça de ajudar a gente a continuar fazendo em apoia.se/combo e conheça nosso trabalho em comboconteudo.com. Vamos começar agora o terceiro episódio, cujo título é Não Conseguimos Ser Cancelados. E com essa frase, eu estou falando de South Park. Que South Park fala, não conseguimos ser cancelados.
Eu só não vi o último até hoje.
E termina com a hashtag cancela em South Park.
Sim, eu vi isso na internet depois. Eu não estava entendendo nada até eu descobrir.
Os criadores criam a hashtag cancela em South Park.
É, mas pro nível do South Park era o esperado, né, cara? Que os caras fizessem um negócio assim. Os caras já levam o negócio muito a sério. Ou levam até a sério demais, na verdade. Os caras conseguem estar na crista da onda com poucos, né?
E aliás, essa temporada teve o quê? Teve os PC Babies, os Politically Correct Babies, que são os filhos do PC com a Strong Lady.
Strong Woman.
Strong Woman. Strong Woman. Tem a Amazon.
É de fibra, cidade. Mulher de fibra.
É o nome? Mulher de fibra?
Eu acho que é Mulher de Fibra que ficou. Não tem que ver, não lembro agora, mas acho que ficou.
Tem a Amazon com o Jeff Bezos, com o seu cabeção gigante. E ele fala tudo por telepatia. Por causa dele tem o Josh, que é o homem que fica preso numa caixa. Porque se abrir a caixa vai explodir todos os órgãos dele. Tem o Man Bear Pig. E tipo, ele some no meio da temporada. Ele ataca, mata. Muita gente fala, ah, não é o Man Bear Pig, são as School Shooting. E ele some no meio da temporada. E é o pai do Stan, que decide vender maconha.
Isso.
Que bota o nome de Tegrity. Tegridade. Porque precisamos de alguma tegridade. Aí, o Toalhinha vendendo a maconha de porta em porta. Ele fala, agora nós temos os três planos. Temos Tegrity, Tegrity Plus e Tegrity Elite. Né, que é tegridade. É, mas não assina o Elite. Assina o Tegridade ou Tegridade Plus, que tem maconha. Porque Elite não tem tegridade. Essa temporada foi basicamente o pessoal do South Park jogando tudo. Falando assim, vamos jogar tudo isso. Acho que o presidente some depois de dois episódios. E ninguém mais liga pra ele. Porque ele tinha tanta coisa pra pôr.
Mas já tava meio assim, né? Desde que o... No South Park, o Garrison virou presidente e tal. Já tava aquele negócio, tipo, a gente não sabe mais como usar o Trump, porque não tem mais o que fazer. O Trump já tá mais comédia do que o Garrison imitando o Trump.
Sim.
Eles reclamaram, inclusive, olha, a gente até queria fazer piada sobre a política americana, mas não dá pra ser mais engraçado que os políticos americanos.
É, como é que o Zorra fala? Tá difícil competir com a realidade, mas o Zorra tenta.
É, exatamente. O South Park, ele meio que passou por isso, né? Então é por isso que os caras tiraram tudo que tinham, né? Não... É o que deu pra fazer ainda. Mesmo assim, ficou ótimo. Vou discutir que ficou ótimo.
Falar rapidamente de Simpsons. Temporada morna, como várias, aliás.
Mas nos últimos 15 anos, pode-se dizer, talvez.
dá pra dizer isso. Tem uma piada fenomenal no penúltimo episódio. O Homer vira pra Marge e fala, Marge, eu tenho um segredo pra te contar. Eu tô perdendo cabelo.
Mas se bem que teve alguns momentos assim, alguns momentos interessantes dentro da décima, trigésima temporada, aliás, né? Trigésima temporada. Por exemplo, sei lá, o episódio que deu aquela treta com o Apu, né? Falaram que não vai mais ter o Apu na série, que é o episódio todo sobre a Marge lendo pra Liz um livro infantil, que na época dela era um livro super normal, hoje o livro é racista. Basicamente alguém leu Monteiro Lobato nos Estados Unidos, né? E a Marge tenta reescrever o livro e cada vez fica pior, o conserto fica cada vez pior em relação ao livro original, era que no final poderia uma coisa inocente acabar sendo mal interpretada décadas depois, tem uma foto da Apu do lado, dizendo que ele não volta mais pra série. Teve o episódio do até gostei daquele do Deus tá avaliando se as pessoas de Springfield merecem ir pro céu. Cara, é sensacional. É Deus assistindo Springfield. Que você descobre que a... Bom, pra começar, eles sacaneiam até o fato da Fox ter sido comprada pela Disney, quando a Lisa conta uma história budista e o título é A Princesa Que Não Era da Disney. Né? Aí ela diz, mas agora a Disney é a dona de todos nós, então não adianta mais, né? E tem esse episódio também que é bem legal. Mas assim, foi uma temporada morna, fora poucos momentos muito específicos dentro da série, foi bem normal, assim, não teve nada extraordinário, assim, dentro da série. A não ser que alguém tenha visto algum highlight que, eu vou te falar, descobri que o Flanders foi um pecador na vida dele porque ele fazia dados e botava biquíni em manequim, é demais, né, cara? É todos os pecados da vida do Flanders. Ah, o primeiro episódio foi maneiro, aquele que fazem um filme sobre a vida do Bart, depois que ele quase se mata e diz que viu Jesus. Jesus espanca ele com uma placa escrita amor. Deus é amor, ele começa a bater no Bart. Ele virou até meme essa desgraça.
É, porque teve um filme que saiu que a temática era justamente essa.
Teve vários, né? Desde não. Aquele Deus não está morto, essa é a temática.
Não. Eu tenho um filme que o plot específico é um moleque que ficou entre a vida e a morte e diz que viu Deus.
É, só que em Simpsons o moleque que fez isso é o Bart e obviamente ele está mentindo. Isso gera ele uma consciência cada vez mais culpada, ele realmente sonha com Jesus. Jesus fala que Deus é amor, pega uma tábua escrita amor e começa a bater nele pra ele já ser besta.
E desse aí eu só vi o meme.
Então, é o primeiro episódio da temporada, se não me engano. O primeiro ou o segundo episódio da temporada, assim, bem no comecinho. E eu não lembro do episódio do Sideshow Bob, mas deve ter sido foda, porque todos os episódios do Sideshow são legais, mas eu não lembro mais.
Faz uma temporada, já que não tem obrigatoriamente o episódio dele.
Pô, mas eu queria tanto saber o que aconteceu com ele depois que ele transferiu os genes da baleia e caiu daquela hidrelétrica de Springfield. Aliás, por que a cidade tem um reator nuclear e uma hidrelétrica? Não vou saber, mas enfim, né? Que ele caiu de lá com os genes todos trocados e ainda conseguiu se acertar com um ancinho debaixo d'água.
Não é uma hidrelétrica. Não é uma hidrelétrica, é uma represa.
A barragem só não é uma hidrelétrica?
É, ela pode ter uma represa.
Ah, entendi.
Aliás, a melhor piada com o Sideshow Bob nos últimos anos é uma abertura, uma piada do sofá, em que os Simpsons passam por séries de várias décadas. Eles passam por I Love Lucy, The Honeymooners e tal. E quando eles chegam nos anos 80, eles entram no bar do Cheers, começa a tocar o tema de Cheers e o Sideshow Bob tá lá.
Essa abertura é bem legal mesmo, realmente.
Só pra explicar que ele tá na abertura porque quem faz a voz dele é o Kelsey Grammer, que fez Cheers e depois teve a série própria Frasier. E nos Estados Unidos ama aquele homem.
Mas eu queria saber por conta desse último episódio, que ele vira um monstro mutante cheio de superpoderes, ele some da cidade, não aparece mais, né?
Ignora. Não precisa disso pro status quo.
Não, eu não tô preocupado com o status quo em Simpson, pelo amor de Deus, né? Já passou dessa fase há muito tempo, né? O Nelson, ele tem ou não tem pai. O Nelson tem ou não tem pai, depende do episódio, né? Que o Sr. Mantis já apareceu e já sumiu 15 vezes.
Ai. E nisso eu quero falar de Braves of Six Flowers, né? Ou melhor dizendo aí, Roca no Yusha. Não sei se eu falei certo.
Sim, falou sim. Acho que é os Heróis das Flores, né? Que... Alguém mais viu esse anime? Ou foi só eu?
Eu sabia que existia, então.
Eu ia falar isso.
É um nome muito macho pra mim e deu muita vontade de não ver.
Minha assinatura do Crunchyroll tá sem renovar já há uns 6 meses ainda, então eu tô muito por fora do que tem sido saído de novo.
Então, Caio, o bom desse anime é que ele tá dublado em português. Tá com uma dublagem ótima.
Ah, esse tá ótimo, por causa que eu já vi alguns que, meu pai do céu.
Cara, os primeiros dublados estavam péssimos.
Porque eles dublavam, insistiam em dublar na The Kitchen, que, pelo amor de Deus.
Não, eu acho que já tem 1-2 anos que eles já estão trazendo a dublagem pra cá, tanto que a noiva do mago ancião lá é dublado pelo Briggs, então... Peraí, mas o mago é implacável? O mago é implacável, com certeza.
E, espera, a noiva do mago é dublado pelo Briggs.
É, não. O anime se chama A Noiva do Mago.
Ah.
O Mago Ancião.
Porque eu tava começando a pensar, pô, esse anime é muito vanguardista, talvez, né?
Não, ele é
o herói da noiva.
É, não, ele dubla o mago mesmo, que é o mago principal. Que é uma história bem legal também, mas não é esse que a gente vai falar. É os heróis das seis flores, o Hoka no Yusha, né? Que, apesar do nome, ele tem uma história muito legal. Que é o... É um mundo, um universo, onde de tempos em tempos é acordado o rei dos demônios, né? Ele acorda pra tentar destruir o mundo. Da primeira vez que isso aconteceu, veio uma santa que derrotou ele e dividiu o poder dela em seis pedaços, que ela chamou de seis flores. E de tempos em tempos, seis heróis são escolhidos por ela, né? Do mundo.
Um deles com escudo.
Quem dera. Eles são escolhidos e tem que derrotar o monstro demônio, o rei dos demônios, pra salvar o universo, pra que ele não destrua, né? E a gente, nesse anime, a gente acompanha a escolha de mais um desses, né? Que, diferente dos outros, começa com... Chega um ponto, né, que os heróis são escolhidos, só que sempre, em todos os momentos, são só seis heróis escolhidos. E acontece uma trama onde há um sétimo, e esse sétimo é um traidor.
Vênus de Milo.
Entendeu? Exato. E roda toda uma trama que eles começam um acusar o outro e tentar um destruir o outro. E é muito legal isso, cara. E, tipo assim, fica nessa intriga de mundo. E não é um Isekai, né? Porque isso daí é um mundo próprio deles. Então, ninguém é convocado de outro mundo.
Tá, mas pode não ter temática de jogo de videogame, mas tem um roteiro vindo diretamente da EA, né, cara?
Basicamente. E, cara, ele é muito divertido porque ele tem essa trama do sexto herói que, tipo assim, começa a confundir um pouco, porque cada um, né, dos outros heróis que você começa conhecendo o principal, né, que é o homem mais forte do mundo, né, que ele se intitula porque ele é o cara que faz as artimanhas e trapaças, né, mas ele é escolhido como herói, e eles encontram mais dois no caminho, e os outros quatro, eles encontram num ponto que é na beira da Terra dos Demônios, né, e nisso é ativada uma barreira onde eles ficam presos nessa região, entendeu? E nisso, eles têm que desativar a barreira com ou o cara original que ativou a barreira desativando ela, ou ele morrendo. E eles deduzem que o único que ativou a barreira foi o traidor. E primeiro eles têm que descobrir quem é o traidor, que depois de um tempo começa a cair forte sobre o protagonista, essa desconfiança. E depois tentar ou fazer o cara eliminar a barreira ou matá-lo. E o que geralmente eles tentam fazer é apelar pra segunda opção. E o cara, e fica o cara, outro cara tentando provar sua inocência, dizendo, ver que ele não é o traidor, e tentar achar o traidor de verdade. Que nesse isso caso...
lembrou tanto o roteiro de detetive, o filme.
Ai, ai... Teve um filme do detetive... Eu sei que teve um filme do detetive, mas ele não chama o detetive o filme, né?
Não, é o Sete Suspeitos.
Sete Suspeitos. E eu adoro esse filme, cara. Eu acho ele divertidíssimo.
Eu gostei. Eu só vi uma vez, mas gostei.
Mas, cara, e tipo assim, o final é totalmente diferente. A resolução dessa primeira temporada, que eles acham o traidor, é totalmente diferente do que se espera, entendeu? Quem é o traidor, né, ou traidora, é alguém que, tipo assim, pelas convenções dos animes, você não quer suspeitar dela, entendeu? Né? Tipo assim, tem três personagens nessa situação e um dos que você menos suspeita é que é realmente, e é muito legal como eles conseguem descobrir tudo isso daí. Muito legal mesmo. Então, quem quiser assistir no Crunchyroll, assista, renove a sua assinatura, porque... Então,
vou fazer aqui a pergunta, dado a questão de como você disse, esse é um anime mais voltado à ação da história, ou seja, é um mundo medieval onde os caras têm superpoderes e vão sair na porrada, ou é um negócio mais investigativo, psicológico, sobre os personagens para descobrir quem é o traidor? Porque apesar das histórias não serem compatíveis, né, apesar de não serem compatíveis, pode frustrar a pessoa que tá esperando chegar muito, ver muito de um, ver muito do outro, né? É bom
avisar. Ele equilibra um pouco dos dois, entendeu? Porque o, vamos lá, o protagonista, ele se julga o homem mais forte do mundo, mas tipo assim, ele não é forte de força, né? Ele é um cara muito sagaz e tem, ele é meio que tipo, não ninja, né? Mas ele é um cara cheio de tipo de truquezinho, de artimanha, de coisas escondidas e dardos.
Um Agostinho Carrara da vida, entendi, segue.
Pensa num Agostinho Carrara ninja, então, é mais ou menos isso.
E Kyosogre.
Ah, Kyosogre é o Super Sentai dessa temporada que, cara, tá até divertido, né? Que ele, com certeza, acho que a galera também não assistiu aqui.
Eu vou assistir Power Gear daqui 2 anos.
Hã? Qual é a temática dele?
A temática desse Super Sentai é cavaleiros medievais e dinossauros.
Nossa, que combinação
bonita. Estão começando a misturar.
Na verdade, eles estão copiando Dino Charger, que é exatamente isso. Tinha um cavaleiro medieval que pilotava um pterodátilo.
Tá, mas Dino Charger é... Power Ranger. Eu sei, mas eu tô falando, Dino Charger é o... Que é Kyoryuger, né? Então, tudo que tem lá no original também. Então, não tem nenhuma novidade. Então, na teoria, eles só estão se autocopiando de novo.
Que não é novidade, né?
É.
Vindo de quem é, não é novidade.
Só que, tipo assim, esse negócio... Esse é uma temática que eles apelam um pouco mais lendário, né? De uma terra paralela, tipo uma... Ai, como se chama do Arthur lá?
Camelot.
Não, Avalon. É tipo uma Avalon, né? Que as pessoas não podem acessar, que tem esses guerreiros que vão lá, defenderam o mundo de uma ameaça que foi expulsa pro espaço e essa ameaça tá retornando. E ela tá retornando pra conquistar de novo o mundo. E aí eles têm que reativar alguns poderes antigos pra lutar contra esses caras que são esses dinossauros robôs que se mesclam e se tornam cavaleiros medievais também. É divertido, cara. É Super Sentai divertido. Muito bom, cara.
E Power Rangers Beast Morph?
Ah, essa é a série nova da Saiban, ainda tá saindo, não acabou. Se não me engano, começou faz tipo 2 meses só, então não tem nem 10 episódios. E, assim, a série, ela é de comédia. Eu não sei se o original japonês dela é de comédia, mas a série americana é de comédia até mais do que o, tá?
Esse Dinomorph, ele não é do...
Não é Dino, é Beast Morph.
Beast Morph, perdão. Ele não é o baseado no Goondia?
Eu acho que não, cara, porque o Goondia, ele não... Ele não era tão piada quanto é esse, então...
Então, mas tipo assim, tô falando... Deixa eu pegar aqui.
Isso. Ele é baseado no Tokumei Sentai Goldbusters.
Então, o Goldbusters? Pô, pior ainda, cara, que o Goldbusters é a mega série, velho.
Enfim, mas só pra dar uma noção, qual que é a traminha lá dessa vez? A cidade descobriu uma fonte de energia infinita, que é a rede de morfagem, e ele tem o tal do Morphex, que é um líquido que por acaso gera energia infinita, tá? Não pergunta, não faz. E eles decidem, pô, a gente vai poder ligar isso aqui, e vai ligar na energia da cidade, nós vamos ter a primeira cidade 100% limpa do mundo. Legal, só que é óbvio que isso vai dar merda, então a gente vai criar nossos próprios Power Rangers. No teste pra criar Power Rangers, a segurança dos caras é tão boa, mas tão boa, que o filho do prefeito consegue invadir o lugar fingindo ser faxineiro. Tão boa que a segurança dos lugares. Nisso, o vilão da história ataca, e ele é tipo um vírus de computador que quer formar forma física. Ele ataca, ele sequestra 2 Rangers. Aí vai lá o filho do prefeito, o único cara que realmente queria ser Ranger no negócio, e mais uma moça. Eles morfam lá de uma vez, viram os Power Rangers novos, e basicamente eles vão proteger a cidade desses mal-vindos do mundo digital, que são robôs movidos por essa tal pelo Morphex. Além de 2 Power Rangers malignos que estão do lado deles, que foram convertidos lá no primeiro episódio.
Cara, mas tem os veteranos aí, hein?
Não, eles fazem bastante participação especial dos atores antigos, eles fazem participação especial ao longo da série. Inclusive, se não me engano, a cientista-chefe, ela é uma Power Ranger de uma das outras séries, mas agora não vou ter 100% de certeza. Mas assim, é de comédia, tá? Não, apesar de ser de ação Power Rangers, ele é muita comédia. Até porque eu acho difícil levar a série um Power Ranger coelho, que tá o tempo todo comendo cenoura. Parece o Pernalonga na série, a Power Ranger amarela, um coelho comendo cenoura em todas as cenas que ela aparece, entendeu? As motos dos caras são robôs em forma de bicho, que também tem personalidade e falam pra caralho e enchem o saco.
Peraí, as motos? Tem mais de um?
Tem três. Todos os veículos são robôs que viram veículos. E, assim, não me pergunta como um gorila vira um jeep, mas o gorila vira um jeep.
Ah, o jeep gigante, né? Ou o normal?
Normal, é o que eles usam
pra andar. Tá, então.
Não sei. Então, um dos robôs é uma chita, que vira uma moto. O outro é um gorila, que vira um jeep. E o outro é um coelho, que eu não sei como vira uma moto também. Tá 10 minutos.
Bom, esse de virar, tipo, de todos virarem... meios de locomoção é próprio do Power Rangers, porque nisso só o Cheetah realmente que virava moto.
É, e o gorila que vira tal é também instrutor de treinamento deles, na parte da porrada eles batem nele como se ele fosse um boneco. Mas assim, a história é qualquer coisa, o prefeito não pode saber que o filho dele é um Power Ranger, não sei porque cargas d'água, sendo que todo mundo na cidade sabe, só o prefeito não pode saber, entendeu? Os Power Rangers vilões querem roubar, mas eles já têm a porra da tecnologia, porque eles já são Power Rangers vilões. O vilão da história tá preso em outra dimensão, mas ele constrói robôs, ele é um vírus de computador, é só baixar no corpo de qualquer um deles. Mas não, ele quer o corpo dele de volta, porque sim. E, velho, é piada. Pra ter noção, o Power Ranger vermelho, toda vez que ele vê um cachorro, ele paralisa fazendo pose do Chaves, sabe?
Cachorro?
Então, cachorro. Ele vê um cachorro, ele dá
pipaca. Ah, bom, isso é uma mudança do original, que era uma galinha, mas tudo bem.
Não, ela é cachorro. Ele vê foto de cachorro, ele já paralisa dentro do Zord.
Uhum.
Porque sim, foda-se. Nossa. Entendeu?
É que, vamos lá, no original, vamos lá, que é o GoBusters, os cientistas, né, que eram os pais dos garotos, né, e eles tomaram uma vacina para aguentar a tecnologia do teletransporte. Por quê? Porque eles estavam visitando o trabalho dos pais quando essa inteligência artificial atacou, né, quando ela se voltou, e para salvar eles vacinaram os garotos para eles aguentarem o teletransporte e teletransportar eles para...
Vacinaram contra o vírus de computador, é isso?
Não, tipo assim, é que o humano normal não aguenta teletransporte. Eles precisariam de uma vacina, por exemplo, uma modificação, para aguentar o teletransporte. E como o único laboratório que tinha isso foi atacado, eles só conseguiram teletransportar os filhos para fora e explodir isso daí, jogar numa outra dimensão para ele não atacar o planeta. Então, e eles só esses seis se tornaram os GoBusters exatamente porque eles são os únicos que aguentam teletransporte. Porque toda a tecnologia tá presa nessa outra dimensão. Aí nisso tem o Enter, tem o Escape. E tipo assim, essa vacina, como ela é experimental, tem efeitos colaterais. Por exemplo, o vermelho, sempre que vê a galinha, ele fica paralisado. A menina, ela tem que estar sempre comendo, porque ela tem um gasto energético calórico muito alto. Então, se ela não ficar comendo o tempo inteiro, ela vai ficar fraca e desmaiar. E o cara, tipo assim, se o corpo dele aquecer muito, ele muda a personalidade.
Na versão nova, o cara tem medo de cachorro, e a explicação é porque ele tem DNA de Cheetah, então Cheetah nada mais é que um gato grande, e é isso. Eu tenho certeza que o gato aqui de casa não tem medo do cachorro de casa, bem claro, mas ok. A menina precisa comer uma quantidade absurda de cenoura e folha, porque senão ela passa mal, mas ela só passa mal, não é que ela fica fraca, só passa mal se ela não comer muita folhagem, porque ela tem o DNA de um bicho herbívoro. E o sujeito, que é o gorila, que é o azul, ele fica extremamente furioso se ele ficar brigando. Quanto mais ele briga, mais ele quer brigar. Ele entra em Berserk, basicamente.
Uhum.
Tem nada a ver com a temperatura dele. Bom, pra quem quiser assistir, tá passando no Cartoon Network. Os episódios novos são quinta-feira, com reprise às segundas e quartas. Tá passando agora mesmo, é só botar na televisão e assistir. Passando pro Irmão Jor-El.
Só uma dúvida, essa não é a temporada que a Hasbro, que já comprou os direitos da Saban, ou tô me equivocando?
Eu não sei se a Hasbro comprou, mas tá lá, o diretor ainda é o Saban. Aparece o nome dele em todos os episódios.
Não, mas já é da Hasbro.
Ele tá lá como produtor executivo em todos os episódios, o nome dele aparece em todos. Inclusive o nome dele aparece antes de aparecer o nome dos atores.
E Kamen Rider Zio. Ah, Kamen Rider Zio é a homenagem de 20 anos de Kamen Rider, que é basicamente a equipe que fez o Decade se redimindo, né? Que é a história do cara que vai ser o imperador dos Riders, né? Que no futuro ele se torna um imperador maligno, e tem gente que vem do passado do futuro pra matar ele no passado. Só que a personalidade dele no passado é muito de boa. Eles começam a ficar com dúvida se realmente deve matar ele. E ele, descobrindo que vai ser um cara do passado, do futuro, um imperador maligno, ele jura, ele tenta fazer de tudo pra ele não seguir esse destino, entendeu? E mesmo assim, ele coletando todos os poderes dos outros Riders e tudo mais, e seguindo a aventura. E realmente é uma redenção do roteiro, porque a mesma galera que produziu Decade produziu esse, e Vamos lá, o roteiro realmente tá bem melhor. Bem melhor mesmo. E tá com umas referências muito boas os Kamen Riders antigos. Não só os antigos do começo de 2000, né? Mas a toda uma sequência de história muito bem encaixada. E fora isso, eles têm que...
Esse pedido de desculpa tava mais do que necessário, né, velho?
Porra, nem me fale, velho. E com os filmes, eles conseguiram piorar ainda pior, mais o Decade, né? Do Super Sentai versus Kamen Riders.
Eu tenho que comentar como o Japão adora histórias batidas que já foram usadas 50 mil vezes antes, como essa do cara que no futuro vai ser um déspota, vai causar o fim da humanidade, por consequência, voluntário ou não. Aí vem alguém do futuro pra matar ele no passado e, pô, mas ele não é aquela pessoa, né?
É. E, cara, é a história muito bacana, cara. Ela se perde, ela não se perde, mas ela vai criando métodos. Por exemplo, tem uma decisão que gera um futuro alternativo, que vem um outro personagem pra atrapalhar eles, e fora isso tem uma outra equipe tentando, tipo, meio que se tornar eles os imperadores do futuro, e a trama vai seguindo nessas três equipes por um tempo, e vai e volta, vai com riders alternativos do futuro, cara, vira uma loucura, só que vem é uma loucura bem divertida, muito bem escrita até.
Uma loucurinha do bem.
É, uma loucurinha do bem, não é nada tipo assim, vindo monolito que mata e desmata e...
É mais saudável.
É um pouco, isso, é um pouco mais bem escrito.
Eu ouvi isso, hein?
Você olha e fala, o que pode ser mais normal do que isso? Qualquer coisa. Ai, ai.
A gente não pode zoar com o cara 10 vezes que ele fica zoando com a gente.
Pô, se for 10 vezes pra cada um, eu tô devendo umas 35 pra cima de vocês, hein?
Não, você deve mais que a gente fala nos bastidores também.
Exato. Bonito.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.